porque senão a chuva pega ele no caminho. E estava falando de tempestade. O texto diz que Elias sai dali então de Jezreel e vai até, aliás, ele sai do Carmelo e vai até Jezreel, que está a 27 quilômetros correndo. Ele deveria ser uma pessoa com algum preparo físico. Ali não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha carro, não tinha estrada. Ele vai 27 quilômetros, então, para que ele possa cumprir as etapas que ele tinha ali planejado. Ali ainda estava dentro do seu planejamento. Ele chega em Jezreel, e esse é o caminho. Acabe vai em direção de volta, porque ele ouviu falar da chuva, e ele já acreditava no profeta. Ele volta para a capital de Israel, e ele quer conversar com Jezabel e contar o que aconteceu. Olha, Jezabel, você não pode imaginar, aquele profeta subiu no monte, desafiou Baal, e venceu Baal, e matou 450 profetas de Baal. Jezabel fica maluca. Ela falou, vou acabar com esse homem, avisa ele, manda avisar que amanhã, nessa hora, ele vai morrer como morreram os profetas de Baal. E é aqui que entra o texto, então. O homem que tinha matado 450 profetas de Baal, o homem que tinha orado e desceu fogo sobre o altar, o homem que havia passado pela situação com a viúva lá, que o filho havia morrido, ela estava desesperada, ele vem, ora pela criança, ele é ressuscitado. Lembram-se dessa situação? Ele ora também pela multiplicação do alimento na casa daquela mulher e multiplica. As coisas aconteciam com ele. Agora ele está com medo de Jezabel. Ele está apavorado com Jezabel. O texto diz que ele sai de Jezreel, andou 27 quilômetros, e ele vai a Berseba, 160 quilômetros à frente. Lá, ele deixa o seu servo, o discípulo, para continuar agora sozinho e ir para o deserto em direção ao Monte Horebe. Ele vai andar 300 quilômetros, 487 quilômetros aproximadamente esse homem andou, depois dessa situação toda. Para alguém que vai entrar nessa situação de depressão, de deprê, como a gente fala hoje, ele era um homem muito forte. Quando eu olho para isso, fico pensando que muitos de nós também podemos passar por situações semelhantes à de Elias. E é possível que aqui entre nós hajam pessoas assim, que como Elias também vão para o Monte Horebe, como ele foi, em direção ao Monte Horebe. Não sei se você se lembra disso, mas Horebe, nós poderíamos usar como uma figura, né? Porque Horebe vai ficar conhecido como o Monte da Caverna de Elias. Mas que Monte Horebe é esse, pastor? O Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai. Que Monte Sinai? O Monte dos Dez Mandamentos. O Monte de Moisés, o Monte do Senhor, o Monte da Manifestação de Deus. Para Elias, o Monte da Caverna. Para Moisés, o Monte da Manifestação de Deus. Duas situações diferentes. Um foge e o outro se encontra com Deus. Ele entra numa caverna, diz o texto. Ele sobe no monte e entra numa caverna. Ele entra para se fechar. Ele se sente ameaçado. Ameaçado pelas circunstâncias. Ameaçado por Jezabel. Ele tem medo. Ele teme a morte. Ele teme o que vai acontecer com ele. Então ele se isola. Ele não quer conversar com ninguém. Talvez até de mal com Deus. Vamos dizer assim, como algumas pessoas querem dizer. Estou de mal com Deus. Porque talvez esperasse que Deus intervisse de alguma forma, fazendo alguma coisa em relação a Jezabel. Mas ele está agora dentro daquela caverna, dentro dos seus problemas, isolado, intimidado pelas situações que ele tem que enfrentar. A minha palavra nessa noite passa por aqui. Por olhar para esse precipício, para esse abismo que Elias vai começar a descer, degrau por degrau. Degraus e abismo que muitos nós cristãos muitas vezes estamos descendo, sem perceber. Se você notar no texto, Deus não manda e Deus não envia Elias para o deserto nem para o Monte Horebe. O instinto de Elias é que leva ele para a caverna, é que leva ele para o deserto, é que leva ele para o monte. O instinto de fugir dessa situação é que o leva. quando eu olho para esse texto e vejo que algumas coisas aconteceram então com ele, que levaram ele a tomar essas atitudes e a descer esses degraus na história dele. Degraus do abismo da depressão. E o primeiro degrau que ele desce é esse: ele fugiu a fim de salvar a sua própria vida. O primeiro instinto de Elias era um instinto de preservação. Ele estava com medo de morrer, ele estava com medo de perder a vida, ele estava sendo ameaçado. Então ele quer fugir, preocupado com a sobrevivência física, com a sobrevivência espiritual. Ele se fecha para dentro dos problemas dele e ele foge da ameaça. Pensando nisso, muitos de nós também estamos desenvolvendo, estamos descendo degraus na nossa vida quando encontramos problemas e dificuldades. Às vezes problemas de ordem pessoal, problemas profissionais, problemas conjugais, problemas financeiros, relacionamentos. Nós não temos a coragem de enfrentar, nós nos sentimos ameaçados, às vezes porque a nossa reputação está ameaçada, então nós temos medo de olhar para aquela pessoa, para aquele irmão, para aquela irmã, nós não encaramos. Nós preferimos fugir. Fugir para salvar a nossa vida, a nossa pele a princípio. Muitas vezes fruto do nosso próprio pecado, dos nossos erros em relação às pessoas, mas nós não temos a coragem, não temos o discernimento para entender o mal que fizemos. Em outras situações fizeram mal a nós, nós nos sentimos entristecidos, abatidos, traídos, e então nós queremos fugir, não queremos enfrentar. Entramos numa caverna psicológica, numa caverna espiritual, numa caverna da nossa alma, que não precisa ser algo concreto, físico, geográfico, como de Elias, mas algo da nossa vida mesmo, do nosso métier, do nosso dia a dia. Eu tenho visto algumas pessoas, e quero abrir então falando sobre isso. Conheço algumas pessoas que fogem, por exemplo, para dentro do trabalho. Não querem enfrentar, por exemplo, a família. Não querem enfrentar a esposa, não querem enfrentar o esposo, não querem enfrentar os filhos, os pais. Então, entram na caverna do trabalho, se fecham lá dentro. É uma proteção contra o enfrentamento. Fugindo a fim de salvar a sua vida, o primeiro degrau. O segundo degrau que ele desce é do abandono da comunhão e dos relacionamentos. No versículo 3 mostra claramente lá que ele deixa o seu discípulo. Provavelmente esse discípulo de Elias era a pessoa mais próxima a ele até então. Era a pessoa que tinha maior relacionamento com ele. Ele não quer mais se relacionar, ele quer sair. Ele foi deixando, primeiro deixando de Jezreel até Berseba, e agora em Berseba ele quer ficar só, ele não quer mais ninguém, ele vai para o deserto. Quantas pessoas estão assim também? Quando nos sentimos intimidados, voltamos-nos para dentro de nós mesmos, nos encaramujamos, nos fechamos, nós não queremos conversar, não queremos que ninguém converse conosco, que ninguém olhe para nós, porque qualquer olhar já causa uma estranheza no seu coração. Você não quer conversar com ninguém, você não quer ouvir falar. Eu quero lembrar o que tenho dito a vocês sobre a natureza e a essência da própria igreja. E eu não estou falando da comunidade de Siloé, eu estou falando da igreja, do corpo de Cristo. A natureza da igreja é comunhão, queridos. Por isso, vai doer, mas eu tenho que falar. Crente fujão tem problema. Crente que tem dificuldade, cristão que tem dificuldade de encarar os irmãos, de conversar com ele, tem problema. E quando eu falo isso, talvez doa o seu coração e ouvi tanto essas coisas, mas, sabe, muitas vezes os problemas familiares começam justamente aí. Não é o problema da igreja, não, é o problema lá em casa mesmo. Não precisa nem vir para a igreja, fique em casa com os problemas. Lá já você tem problemas o bastante. Porque você não encara, você não enfrenta, você não conversa, você não dialoga, você não se quebranta, você não pede perdão, você não aceita perdão, seu coração se endureceu, então você fecha para dentro de si mesmo. Não quer relacionamentos. Eu não quero ouvir que eu estou errado. Não gosto de ouvir que eu estou errado. Isso me machuca, eu não quero ouvir.